Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi imputado também como justiça. Promessas de Deus.
Deus tem prometido entre os homens salvar a quem no seu Filho Jesus confiar. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Perdido em pecados a mim Cristo viu, e sobre o Calvário minha alma remiu. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Não posso jamais desse amor duvidar, não posso senão a seus pés me prostrar. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. E quando na glória estiver com o Rei, com todos os santos ali cantarei. Aleluia, o Cordeiro que a nós resgatou, e com o seu sangue nossa alma lavou. Aleluia, o Cordeiro que a nós resgatou, e com o seu sangue nossa alma lavou.
Há um absoluto no jogo de bola. Este é o juiz. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, para o cumprir. É lógico que os nossos ouvintes sabem que isto envolve a pessoa de Abraão. Estava certíssimo de que o que ele tinha prometido, ele era o seu absoluto Elohim, Deus. Deus que não depende de outro. Por isso, quando Abraão viu três, ele falou, meu Senhor. Ele não confundiu os anjos com o Senhor. Ele não disse, meus senhores, o que Ló disse. Ló foi um crente natural. Por isso ele foi visitado por senhores. Mas Abraão foi um crente espiritual. Viveu pela fé. Por isso disse, meu Senhor. E esse Senhor, não dependendo de outro, é inteiramente absoluto. É soberano. Ele podia perfeitamente deixar até morrer. No caso de Lázaro. Lázaro tinha suas irmãs, as quais o amavam muito, e tinha uma boa amizade com Jesus. Ele hospedava na sua casa, e quando Lázaro estava doente para morrer, mandaram dizer para Jesus que Lázaro, a quem ele amava, estava enfermo. Ele fosse. Agora diz o profeta que se ele fosse, logicamente eles fariam Jesus orar por ele. Mas Jesus não foi. E nisto ele estava demonstrando que era absoluto e que era soberano, e ele não foi por constrangimento da amizade, porque se hospedava ali. É o que muita gente não entende nos ministérios. E toma um como amoroso demais e o outro como sem amor. Mas Jesus não fez isto para que operasse então vida, ressurreição, e para que haja também vida individual, pessoal, o rebanho possa ser independente, o absoluto, ter um absoluto nele. Não é este que corre daqui, corre daquilá, que é o verdadeiro pastor. O pastor vai na frente e às vezes nem olha para trás. O rebanho segue. Agora, ouvintes, isso tem um lado e tem o outro também, não é? Do pastor. Mas quem sabe muitos murmuraram porque Jesus não foi. Eu creio que Marta e Maria não murmuraram. Não se decepcionaram com Jesus. Mas motivo ele deu para murmuração. É quase possível que tenha havido muitas murmurações. Ele era simplesmente um explorador da amizade delas. Mas veja, ele era absoluto para elas. E ele reconhecia que era absoluto. Ele sabia da soberania de Deus, por isso não agiu por constrangimento religioso, não agiu através do constrangimento da amizade, mas sim de uma maneira absoluta. Oxalá que todos pudessem entender isto. Você sabe que o profeta desta era disse, oxalá que todos estivéssemos na condição de Sansão, quando estava com seus olhos furados, entregue nas mãos dos filisteus. Para assim, então, sentirmos necessidade de Deus. Ele disse na mensagem somente uma vez mais, Senhor, oxalá que todos, todas as igrejas, todos os crentes, estivessem na condição de Sansão naquela hora. Oxalá que todos estivessem na condição de Lázaro, morto na sepultura, com o nariz caindo. E Deus então viria manifestar o seu poder. É o que ele faz com o seu corpo. É o que ele faz com os seus queridos. Mas por falta de um absoluto, o mundo vive às tontas. O profeta diz, quando você se casou, algo teve que girar através de sua mente até que você alcançou aquele poste a respeito daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, daquele moço, daquela moça. E isto deve ter sido o amor pela sua esposa ou por seu marido. Talvez ela não seja tão bonita quanto a esposa do John, ou ela não é aquilo e aquilo outro, ela não é uma mulher famosa, um homem elegante, uma coisa assim. Mas tem algo nela que te toca, tem algo nele que te toca. Talvez ele não seja tão bonito quanto o outro, ela seja tão bonita quanto a outra, mas tem que haver um absoluto ali que a faz diferente, que o faz diferente para você. E ali está onde você segura. E se aquilo não está ali, é melhor você não se casar. Aquele poste de amar, aquele absoluto, que você vai respeitá-lo e vai respeitá-lo até nas piores circunstâncias. Ele nunca vai ficar diminuído diante de você, perante um homem que tenha mais aparência e que tem mais cultura e que tem mais dinheiro e que tem mais posição e que é mais sabidão. Porque seu marido é seu absoluto. Nenhum doutor, nenhum médico, nem doutor fulano, nem sicano fica maior do que seu marido para você. Nem aquele ídolo do cinema, nem da música, nem do futebol, ninguém fica maior do que seu marido para você. Ele não fica diminuído. Embora tenha circunstâncias difíceis, seja cercado até de males, e você tenha até sofrimento com ele. Isso é ser o absoluto. Se não é assim, não se deve casar, diz o profeta. Agora, se não há um absoluto, a coisa vira uma confusão. Se não houvesse o Supremo Tribunal, a Corte Suprema num país, o que seria daquela nação? Seria uma confusão. Veja, o juiz no jogo de bola, ele é o absoluto. Tem que haver um absoluto no jogo de bola. Este é o juiz. Então, se nós gostamos, se os torcedores gostam ou não de sua decisão, isso não muda o quadro. Aquilo tem que ser de qualquer modo como o juiz determina. É a sua decisão. E a sua decisão é a palavra final. Ele quem diz foi gol. Ele aponta para o centro para começar de novo a partida. Foi um ponto ali. E ele determina a ordem e a conduta daqueles que estão pleiteando, jogando a bola. Porque se não fosse ali um absoluto, aquilo seria uma confusão. Não importa se ele está sendo vaiado, o que aconteça. Quando ele diz que é falta, é falta. Quando ele diz que é ponto, é ponto. Não importa, ele é absoluto dentro do campo ali. Agora, veja, isso acontece também conosco. Você sabe, ali no trânsito há uma luz vermelha que diz pare, ela é absoluta. Tem uma luz verde que diz vá, prossiga, ela é absoluta. Ela é seu absoluto para parar, ela é seu absoluto para prosseguir. Quando é vermelho, pare, quando é verde, siga em frente. Então nada pode te impedir. Você está vendo que o caminho está aberto, porque o absoluto mandou passar, a lei mandou você passar, ela te deu ordem para passar, mas quando está vermelho, o absoluto, a lei, está dizendo pare. Ora, veja se a cidade não tivesse isto. Haveria o quê? Um grande engarrafamento de trânsito. E é o que tem acontecido com o mundo religioso, engarrafamento denominacional, engarrafamento de credos, engarrafamento de dogmas, de doutrinas, dos grupos, inventando doutrinas e coisas, E assim temos mais de mil e tantas denominações dentro do chamado cristianismo. Umas mais velhas, dizendo ser mães, outras mais novas, e assim por diante. Mas não importa, tanto era a prostituta Herodias, a mais velha, como era a prostituta sua filha mais nova. Todas as duas estavam perdidas. A mãe e as filhas. Tudo parte lá do concílio de Nicéia. Três pessoas distintas. Tudo parte do batismo nos títulos. Mas quando parte lá do absoluto dos apóstolos, o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Você nunca chama Deus de três pessoas. Você vê o Filho no Pai. Você vê três ofícios. Pai, Filho e Espírito Santo. Você sabe que a fé no Filho de Deus é a fé que vence o mundo. Porque quem tem o Filho tem também o Pai. Você sabe que o Espírito Santo é aquele que o Pai enviaria. Mas era o mesmo, era o Espírito de verdade que habitava com os apóstolos e estaria neles. É o mesmo Espírito de verdade. Quando isso parte do fundamento do absoluto dos apóstolos, quando isso parte do absoluto de Abraão, que disse, meu Senhor, então ele faz uma promessa para você. Ele faz a promessa no seu coração. Ainda que individualmente, isto é segredo, isto é mistério. Quando a pessoa crê, ninguém pode tirar. Houve um moço lá no oeste que foi lá no curral. Quando o povo estava em festa e as moças devidamente arrumadas, porque ele era dono de tudo e ele queria casar-se. E elas então se aprontaram, pintaram-se e fizeram tudo o que puderam para conquistá-lo. Mas ele era lá de Chicago e daquilo ele estava enjoado, daquelas fantasias de unhas pintadas, de olhos pintados. Ele não tinha encontrado caráter naquilo. Enfadado da festa de 3 dias, ele foi no curral da fazenda. E lá ele encontrou uma jovem de pés descalços. Era a prima órfã daquelas moças. E ela estava arrumando ali, lavando as louças. E ela não tinha unhas para estragar. E ela estava toda mal arrumada, trabalhando para a festa. E ele viu aquilo e na segunda noite ele perguntou para ela: eu estou aqui para procurar uma noiva para mim. Você se casa comigo? Ela, naturalmente, ficou até assustada, mas logo ela respondeu: caso. Ele disse: daqui um ano eu virei te buscar. Agora, ninguém escutou aquela promessa. As primas ricas não escutaram aquilo, não ouviram aquilo. Eles não viram o anjo falar com Maria. Eles não puderam ver isto. Agora, elas não viram o rapaz fazendo a promessa para a prima órfã. E ela começou a arrumar, a preparar seu enxoval. O que faziam as primas ricas? Zombavam, criticavam dela. Por quê? Elas não criam no que ela dizia. Perdeu a cabeça a pobre da menina. Veja, se um homem daquele vai deixar de escolher uma de nós, tão bem arrumada, tão bonita, para ir lá no curral te escolher, você está doida? Ela dizia, ele me deu a palavra, ela tinha um absoluto, desceu no coração dela, ela creu naquilo. Ele estava lá buscando caráter. Assim são as denominações, elas criticam da mensagem, zombam e procuram apresentar beleza, corais e templos caríssimos para Deus. Mas há alguém que recebeu a promessa do absoluto e está certíssimo de que o que ele prometeu também é poderoso para o cumprir, para fazer. Ora sim. Isto deve fazer com que você passe a crer na palavra de Deus, porque quando Deus vai aparecer para você e fazer uma promessa para você, não, é quando você toma a Escritura. É quando você toma a Escritura e vê Elias ali dentro.
É quando você toma a Escritura e vê o seu batismo correto em Atos 2,38, o cumprimento de Mateus 28,19. É quando você vê a ordem e a conduta das mulheres e dos homens dentro da Bíblia. Isso é Deus falando para você. É quando você vê a Santa Jerusalém. É quando você vê as promessas na Bíblia. É Deus falando com você. Deus dá-nos promessas. E Deus cumpre o que diz.
Deus dá-nos promessa, Deus cumpre o que diz. Jamais foi a fé iludida. Se sentes tristezas ou provações ruins, Deus nunca as promessas ouvida. Suas santas promessas bem firmes estão. Sofres e gemes da forja da dor. Deus dá a tua alma ferida consolo sublime com voz de amor. Deus nunca as promessas ouvida.
Não importa se eles acham ou se eles acharam que Jesus estava errado. Ele é absoluto em não atender a Marta e Maria na hora. Não importa. Eles não viram o que o anjo tinha dito para Maria. E Jesus viria através dela, que o Espírito Santo cobriria com sua sombra, e ela daria à luz o Filho prometido. Os sacerdotes, a sociedade, não viram nem ouviram aquilo. Mas ela ouviu. Ela escutou. Abraão viu. Abraão escutou a promessa. Sara escutou do outro lado da tenda. Ao descrer de suas possibilidades, não morreu porque estava em Abraão. É a causa de não termos sido consumidos se de fato somos igreja do Senhor. Se somos esposa de Cristo. Deus não matou a Sara porque ela estava em Abraão. E Abraão era seu absoluto a ponto de chamá-lo de Senhor. Sara nunca teve senhores, nunca teve maridos. Ela teve Senhor. A igreja nunca teve senhores. Ela tem Senhor, Senhor Jesus Cristo. E como a mulher recebe o nome do marido, a igreja recebe o nome de Jesus no seu batismo. É certo que isso não é tudo. É para uma boa consciência. O registro do cartório não é o casamento. Mas você vê que o casamento está no coração. Assim também é o nome de Jesus Cristo quando é trazido pelo Espírito Santo. O nome de seu marido está no seu coração, está no seu caráter, não está só no papel. A Bíblia não está só no papel, está implantada em você, timbrada no seu caráter. Isto é que faz dela o seu absoluto. Compreendeu agora? Deus te dê bênçãos. Então é absoluto sobre a enfermidade, sobre o mal, e Ele te cura agora. Ele te abençoa, Ele te salva como absoluto. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020. CEP 74-501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitórias já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol criador. Contudo, não posso segui-lo sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais desta bênção na vida eu descri. Contudo, é possível que dela me aparte. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Junto ao coração de Deus há um lugar de paz. Não entra ali tristeza e dor, nem tentação falaz. Jesus, em quem de Deus há um lugar de luz que nasce boa está a lutar dos braços de uma cruz. Jesus, Cordeiro Santo, guarda os remidos seus, felizes achegados ao coração de Deus. Bem junto ao coração de Deus há um lugar de amor, toda culpa vem cobrir ao pobre pecador. Ó coração, atende, cessa os penares teus.